Está no ar o Central da Memória, especial 50 anos do golpe militar no Brasil.
Olá para você, ouvinte Central 3. Começa mais uma edição agora do nosso Central da Memória, nosso encontro que trata da memória política, memória social, do passado do nosso país, na nossa reunião aqui na Rádio Central 3. Eu sou o Paulo Júnior, tenho a companhia de Leandro e a mim na mesa de som. Produção também conta com a participação de Juliana Rampim e aqui nos estúdios, Chico Malta. Olá, Chico.
Olá, Paulo. Tudo bom?
Como vai? Tudo bem?
Tudo bem.
Mais um programa. João Ferraz. Olá, João.
Ô, Paulo. De volta depois dessa Copa do Mundo, né?
De volta para mais uma temporada do Central da Memória. O nosso programa de hoje recebe a visita de Rose Nogueira, paulista, jornalista, militante da Ação Libertadora Nacional e que publicou um livro, Tiradentes, um presídio da ditadura. A gente vai bater um papo com a Rose a respeito de seu passado político, de sua militância e de sua vida também. Boas histórias a Rose com certeza terá para nos contar. Rose, muito obrigado pela sua presença aqui na Central 3. É um prazer ter você aqui com a gente.
Prazer é meu. E só queria, preciso dizer, Tiradentes, um livro da ditadura, é um livro feito por 35 pessoas diferentes. Eu sou uma delas. E a organização é do Alípio Freire e do Isaías Almada.
Conta um pouco para nós, quando você fala Tiradentes, aonde que é esse presídio, como ele funcionou um pouco. Faz um breve relato, por favor.
O presídio Tiradentes ficava na Avenida Tiradentes.
É onde é o Batalhão da Rota?
Não, não, é onde é o metrô.
Tá.
A estação do metrô. Ainda ali existe um pórtico do presídio, que era um prédio muito antigo. Ele fica na frente do Batalhão da Rota, da PM, que é um prédio amarelo também. E foi mantido o pórtico de pedra. E era um prédio que a gente soube, está no livro Tiradentes, o presídio da ditadura, do século XIX, e é o que a gente sabia ali, naquela torre cheia de escadaria com celas em cima, nós soubemos que era um mercado de escravos, já foi o mercado de escravos no século XIX. E as paredes eram muito largas, assim, em pedra, mais de meio metro a parede, aquela torre redonda, mas tinha todas as coisas que foram construídas depois, era bem grande o presídio Tiradentes.
E era um presídio naquela época político apenas ou também um presídio comum?
Ele era a última etapa de quem, por exemplo, na ditadura, era presa pelo DOPS, ou pela, que era o caso a Polícia Civil, ou pelo DOI-COD, que aí é Departamento de Operações Internas, que era do Exército, e que funcionava aqui na Rua Tutóia, no Paraíso, e o DOPS, onde é hoje o Memorial da Resistência, no Lago General Osório, ao lado da antiga Estação Sorocabana, que hoje é Sala São Paulo. Então, o São Paulo, não é, que vai mudando e a gente vai acompanhando. Agora, o DOPS foi também presídio, foi também o lugar onde se prenderam comunistas durante o Estado Novo, integralistas, japoneses durante a Segunda Guerra, que foram considerados, só por serem japoneses, inimigos, quando o Brasil entrou no conflito, né, porque resistiu muito, antes ficou do lado dos japoneses. Então, essa história toda, o presídio Tiradentes passou por todas essas fases políticas do Brasil, perseguiu e acabava lá.
E a senhora esteve presa?
Eu fiquei no presídio Tiradentes, sim. Fui presa pelo DOPS, então, porque ela era a última etapa. Só ia para o presídio Tiradentes quem já tinha processo na justiça, né? O Ministério Público Militar, depois da fase terrível dos interrogatórios, no DOPS ou no DOI-COD, que era DOI-COD, DOPS, Tiradentes. Algumas pessoas, como é o meu caso, foram presas pelo DOPS, direto. Eles rivalizavam, o DOPS e o DOI-COD, saber quem prendia mais, não é? Depois nós soubemos que muitas empresas davam dinheiro para eles e aí quem prendia mais ganhava mais, né? infelizmente, desgraçadamente, nós já passamos por isso no Brasil.
É.
E aí, do DOPS, ia para o Ministério Público, era feito um inquérito policial, ia para o Ministério Público Militar, e ele denunciava na Justiça. Então, quem era denunciado e tinha prisão preventiva, ia cumprir essa prisão preventiva, esperar o julgamento no presídio Tiradentes.
Ah, tá. Era assim. E depois de transitado em julgado, depois que viesse a sentença,
não,
continuava no Tiradentes? Ou não?
Era muito depois.
Mas aí ficava outra vez no Tiradentes ou ia para outro presídio?
Não, não, ficava.
Ficava no Tiradentes.
E naquele período também, 1970, 71, eles fizeram várias coisas. Por exemplo, transferir as pessoas do Tiradentes para o presídio do Hipódromo. É, ficaram um tempo no Hipódromo, depois na penitenciária, no Carandiru, aí voltaram para o Tiradentes. Nunca ninguém entendeu essa maluquice, porque, na verdade, na ditadura, eu tenho a impressão, pelo que eu via, se um resolvesse fazer uma loucura, uma coisa desse tipo, todos aplaudiam, todos concordavam, iam atrás. Então, transferiram presos, voltavam, suspendiam visitas, depois teve de novo. E o juiz era um juiz, o juiz tinha que dar ok para tudo isso. Era um juiz civil, não é? Todo mundo era julgado por um juiz civil e quatro militares que ajudavam ele. Nos julgamentos ficavam dois de um lado e dois do outro. Tem uma foto emblemática da Dilma, presidente do Brasil agora, depondo na auditoria militar, não sei se já era fase de julgamento, e onde ela foi fotografada, e ela está com o rosto muito sincero, e os quatro que estão lá tapam o rosto de vergonha, tapam o rosto. Entende? Por que não aparecer? E eles condenaram ela.
E, Rosi, conta pra gente por que a senhora foi parar no presídio Tiradentes?
Sim. Eu fui parar no presídio Tiradentes porque eu morava aqui em Pinheiros, trabalhava na Folha da Tarde, junto com meu marido, Luiz Roberto Closi. E aí nós cedíamos a casa para as reuniões da LN, onde ia muita gente, uma grande parte eu não conheci. Eu não participava dessas reuniões. Eu ficava no meu quarto lá, né? E as reuniões normalmente eram à noite e muitas vezes dormiam pessoas na minha casa e saíam no dia seguinte. E teve muitas, mas eu não participei diretamente de nenhuma. Não é? Eu só cedi a casa, eu participava da parte da infraestrutura e outras coisas, como, sei lá, fazer foto para documento, essas coisas.
Aí descobriram que a senhora cedia a casa e levaram a senhora para...
Foi isso.
A senhora foi para a Tutóia ou foi para...
Foi para o DOPS.
Foi para o DOPS.
Foi para o DOPS.
Foi o delegado Fleury, então.
Foi o delegado Fleury no pior dia do Brasil. Foi dia 4 de novembro, madrugada de 4 de novembro, 1969. E eles prenderam muita gente aquela noite, muita gente. E nós conhecíamos, quer dizer, junto nessas reuniões participavam alguns padres dominicanos. E eles foram os primeiros a serem presos.
O Frei Beto estava entre eles?
Não, o Frei Beto foi preso um mês depois.
Ah.
E eu cruzei com ele no DOPS. Assim, cruzei. O dia que estavam me levando para o Tiradentes, eu tenho a impressão que ele estava chegando.
E a senhora ficou quanto tempo no Tiradentes?
Fiquei 7 meses, mais 7, quase 8, e 2 meses, quase 2 meses também no DOPS.
Agora, o que me interessa, antes ainda, como você foi parar na política desse jeito?
Ah, foi por amor. Foi por amor. Porque eu me apaixonei, aos 18 anos. Me apaixonei por um membro do Partidão, do Partido Comunista Brasileiro, Paulo Viana. Ele era um pouco mais velho que eu, tinha 18, ele tinha mais de 30. E, para mim, aquela novidade da vida, meu Deus, como não aceitar era tão lógico para mim, eu que vinha, né, de uma família, classe média, católica, que fui ao colégio de freiras, tudo isso, mas que tinha muitos sonhos, eu queria ser jornalista. Então, eu lia muito, não é? Muito, muito, muito. Então, já sabia algumas coisas, não é? Meu padrasto era vogal da Justiça do Trabalho, do, no sindicato, se não me engano, dos metalúrgicos. Então, eu era apaixonada pela última hora, eu tinha noções do trabalhismo muito fortes, porque minha avó foi operária têxtil, não é? Desde os anos 20, as primeiras fábricas do Brasil. Eu sou bisneta dos primeiros italianos que vieram para Petrópolis ainda, que era a, o projeto lá do Dom Pedro, que implantou aquela fábrica de tecido União Fabril, que ainda existe, eu acho. E dessa fábrica, os ingleses construíram uma ferrovia que ia até Vitória, União Vitória, uma ferrovia muito importante, União Vitória, porque no Espírito Santo se plantava linho e algodão, e ia direto para a fábrica de Petrópolis, que ficava no bairro de Cascatinha. E ali veio minha família italiana, não é? E todos os italianos de Petrópolis, ainda tem muitos lá, foram trabalhar na União Fabril. Depois, a minha avó, filha dessa minha bisavó, veio para São Paulo e, diante do, da tradição têxtil dos italianos, quando foram implantadas as indústrias em São Paulo. Então, aí ela amava o Getúlio, ela gostava muito do Getúlio, porque para ela a consolidação das leis do trabalho era muito importante, por causa do, da gravidez. Porque ficar grávida e ser operária na época significava demissão, nem tinha por justa causa ou sem causa, porque não havia nenhuma indenização, não havia nada, demitir, pronto, quem estava grávida. Então ela conta muito, tinha que esconder a gravidez, uma série de coisas. E isso ela conta que já foi quando minha mãe nasceu, em 29. Quando meu tio nasceu, em 39, já tinha CLT, ela teve direito a um mês de licença, ela trabalhava já não 14, mas 8 horas por dia, o sábado não era o dia inteiro, era meio período, e então para ela era um grande avanço. E ela me contou essa história, estou recontando aqui hoje. A vida inteira eu cresci com essa história, ouvindo em casa a história da minha avó e do trabalho na fábrica. E ela se orgulhava muito de ser operária, uma boa operária. Ela dizia que quando ela pegava uma peça de tecido, pelo peso na mão dela, ela sabia a metragem. Então, eu ouvi a vida inteira. E quando eu cheguei a conhecer uma pessoa do Partidão e me apaixonar profundamente, era para me apaixonar mesmo, porque tudo que ele me falava, eu sabia pela vida da minha avó, que nunca foi de partido nenhum, o máximo que ela seria, seria do PTB, do Getúlio. Mas eu ouvi aquelas histórias todas e fiquei, claro, do lado dos operários, da classe trabalhadora, e estou até hoje.
O Central da Memória está recebendo a visita da jornalista Rose Nogueira. A gente vai para um primeiro intervalo musical e volta daqui a pouco com esse papo para ouvir Sérgio Sampaio. Eu quero é botar meu bloco na rua. A gente volta já já para mais papo com a Rose Nogueira.
Que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Que eu preciso, não é nada disso. Eu quero é todo mundo nesse carnaval. Eu quero. Briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira.
De volta para o segundo bloco de Central da Memória, que está recebendo a jornalista Rose Nogueira. Chico Malta.
Rose, você contou que foi um amor que fez você... O amor é a influência da mãe, né?
Sim, um amor, mas o amor é assim. O amor é todo o afeto que você carrega desde pequeno.
Sem dúvida.
Você não se apaixona por alguém que não tem a ver com você, com a sua história íntima. Não é com a pessoa que você construiu dentro de si.
E o amor fez a senhora se aproximar do Partido Comunista Brasileiro. E o que fez a senhora ir para a Ação Libertadora Nacional?
Bom, foi uma coisa natural. Uma grande parte do... Eu não posso ter, não posso dizer que tenha sido uma militante do partido assim, organicamente. Porque, na verdade, eu ia com ele. Entende? Eu participava, conheci muita gente. E me dedicava inteiramente. Aí, depois teve, em 67, a divisão, não é, do Partidão e a fundação da ELN. E eu lembro que ainda o Paulo conversou comigo, ele era de uma família, da família do Cícero Viana, irmão do Cícero Viana, que foi um dirigente do partido, que já estava sendo perseguido nessa época. Então, eu também, sendo a namorada dele, conheci uma família que sofria as primeiras perseguições da ditadura, já sofri com a ditadura, não é? Com tudo isso. Agora, depois eu rompi com o Paulo, não é? Aí eu como é que chama? O jornalismo continuava, não é? Eu tinha uma vida inteiramente legal. Aí fui trabalhar na Folha da Tarde e lá eu conheci quem veio a ser meu marido, que foi o Luiz Roberto Closé, não é? E nessa época que tinha as reuniões na nossa casa, eu era casada há pouco tempo e estava grávida.
E como você conheceu o Marighella e quem que era o Marighella?
Então, aí eu não conhecia no Partidão só de nome, porque naquela época já era tudo muito clandestino, né? O começo da ditadura. Embora tivesse gente que parecia que não, calma aí, isso aí já vai acabar, mas poucos, né? Era uma coisa muito, muito séria. E aí foi eu conhecer ele na minha casa, trazido pelo pessoal que ele se reunia, que eram os freios dominicanos. Eles tinham essas reuniões lá em casa. Então, e vinham outras pessoas também que eu não conheço. Não sei até hoje quem são, né? Então, eu passava a noite e ele chegava geralmente um pouco mais cedo, eu chegava mais cedo do jornal e o Closé chegava um pouco depois. E nesse período, eu gosto muito de cozinhar até hoje. Então, aí ele brincava de temperar comida comigo. Ele me trouxe, olha que coisa, ele já era muito procurado, né? Estou falando já de 69. Ele me trouxe o livro Parto Sem Dor e me ajudava a fazer os exercícios, assim, enquanto esperava pelos companheiros. E a gente comia arroz, feijão e banana, né? Então, aprendi a comer arroz, feijão e banana. Era muito gostoso. Ele disse, olha, uma delícia. Aí a gente comia. Eu fazia umas sopas italianas que eu sabia para ele, minestrone, coisa assim. E a gente conversava e sempre me impressionou muito aquele afeto, não é? Que figura incrível, parecia assim, mas existe gente assim tão afetuosa, tão dedicada a tudo, não é? E ao Brasil, que coisa boa gostar do Brasil, né? E eu me lembro que um dia, ele era um pouco visionário, acho, né? Não conversei tanto assim com ele, assim, profundamente, pouco. Mas aí ele falou, vai chegar um dia que o povo vai invadir as fazendas, vai matar o gado para comer, vai plantar para comer e vai exigir a sua terra para plantar e para viver. Então, quando apareceu o MST, falei, opa, Marighella. Entendi, sabe? Me lembrei perfeitamente disso que ele fez, fazendo um comentário assim sobre se a ditadura continuasse naquele plano, não é? Terrível de levar o Brasil para extrema pobreza, como ela levou. Foram 21 anos que nós, acho que vamos levar mais 50 para poder retomar o que a gente era. No outro dia eu entrei num apartamento da Coab, lá no Brás, João Goulart. Que beleza, né? Do tempo do Jango. Um apartamento de 70 metros quadrados, dentro de meio quarteirão, quase um quarteirão inteiro, com árvores, com um bosquinho, com quadra de criança, de futebol, lugares assim, que hoje seria de altíssimo luxo. E aí eu posso entender perfeitamente o que eu ouvi numa entrevista também de outro comunista, que é o Oscar Niemeyer, que ele falou para mim, o povo brasileiro merece conforto. Tudo que a gente fizer tem que pensar que o povo brasileiro merece conforto. Não é? Eu achei muito bonito. Ele me deu essa entrevista na inauguração do Memorial da América Latina.
E você chegou a conhecer o Toledo também?
Não.
O Joaquim Câmara Ferreira, não, o jornalista?
Não, não. Não, porque aí quando começava a chegar as pessoas, eu ia lá pro meu quarto, lá na frente, e ficava lá. Naquele tempo a gente nem tinha televisão.
Você era o que se chamava de grupo de apoio, então? Da...
Grupo de apoio, é, era um nome bonito, apoio logístico. Eu achava muito legal esse do apoio logístico, me dava uma, como é que chama, uma coisa interior muito boa de estar fazendo a coisa certa.
E durante essas reuniões, a senhora, havia uma tensão no ar de que qualquer hora podia ter uma invasão da polícia, não. Descobrir ou...
Não, é claro que elas eram clandestinas e cercadas da maior segurança. Mas ninguém ficava falando nisso. Tá. Mas a gente sabia que tinha muito cuidado com a segurança. Muito, muito cuidado. Sempre que saía, não é? Olhava, dava uma olhada antes de entrar em casa. Independente de ter algum problema, era uma recomendação para todos os companheiros. Dar uma volta antes e ver como é que está, se tem alguma coisa estranha. Estranhar, se tiver estranho, estranhar mesmo e sair, né? Então, tem várias coisas assim.
E você tinha algum nome clandestino?
Não, ele me chamava de Filhinha.
Filhinha?
É, ele me chamava assim e os outros nem me chamavam, porque eu mal via.
É. E Rose, eu vou te fazer uma pergunta. Você trabalhou na Folha, na Folha da Tarde, não é isso?
É.
Você, como é que era aquela história? É verdade a história de que a Folha ajudava a perseguição política?
Olha... Isso aí é depois da nossa prisão. Mas é verdade que quando...
Prestava os carros, eu acho, né?
É, depois, já uns anos depois, uns 2 anos depois. É uma história que todo mundo sabe. Agora, lá na Folha da Tarde, ela foi criada, era um jornal dirigido, ele era uma questão comercial, eu acho. Para um público mais à esquerda, para movimento estudantil e tudo. O Frei Beto era o nosso chefe de reportagem. Eu era repórter de cultura e variedades.
Rose, a uma certa altura, começaram a cair os principais quadros da LN, então o Marquito, depois o... não sei se é o nome dele agora, mas começou a ter as quedas e que o ser começou a apertar. Como que você percebia isso? Como que era a percepção? Vocês sabiam disso?
E foi quando meu filho nasceu, eu estava na maternidade. É, por exemplo, eu sou muito amiga da Hilda Gomes da Silva, mulher do Virgílio Gomes da Silva, o Jonas. Até hoje nós na prisão ficamos muito amigas e somos até hoje. E... ela disse assim, enquanto teu filho estava nascendo, o Virgílio estava morrendo. Meu filho nasceu em 30 de setembro. Naqueles dias é que houve essas quedas todas e eu fiquei no hospital por perto de 20 dias, porque eu tive um problema na bexiga, quando ele nasceu, por fórceps. Então, eu era poupada, não é? Tanto que fui para casa... uns 10 dias depois, acho, um pouco mais de uma semana, nós fomos presos. Então, esse período assim, eu não saberia descrever com a minha memória, a não ser do que o pessoal me conta.
Entendi, mas na época você não ficou sabendo?
Não, eu estava no hospital, e no hospital 9 de julho, onde ele nasceu, meu filho, e, claro, não fiquei sabendo de nada, ficava ali.
E aqui, só para esclarecer para os nossos ouvintes...
soube depois, em seguida. Sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas não sabia direito do que se tratava.
Para esclarecer para os nossos ouvintes, o Virgílio era um guerrilheiro da LN, que liderou o GTA.
Isso.
E, que era o Grupo Tático Armado. E ele foi barbaramente assassinado na Rua Tutóia.
Isso.
E a mulher dele foi presa com os filhos.
Isso, em São Sebastião, onde ela estava. E estava junto também Manuel Cirilo.
Exatamente. Oliveira,
e que participou junto com ele. E ela estava com 3 dos 4 filhos. E teve problemas gravíssimos. Por exemplo, descobrimos um documento lá no arquivo do Estado, onde... o pessoal do DOPS assina o envio das crianças para o juizado de menores, dizendo assim, envios menores que estiveram à disposição desta delegacia para interrogatório por não sei quantos dias, entende? Eles interrogavam os meninos, entende? Ameaçavam e tudo. E o Virgilinho já tinha, acho que uns 8 anos, o Vladimir 9, e eles sempre contam, seria muito bom que eles viessem aqui.
Vamos convidá-los.
Para contar essa história, que eles foram levados em várias casas para serem adotados, para adoção, e eles já eram grandes, então eles chegavam e faziam escândalos e tal, para não ficar, para não quererem eles. E, enquanto isso, a menininha Isa, que é geóloga também, todos são engenheiros, e ela é professora também de línguas, a Isa tinha 4 meses e estava no juizado de menores para adoção. E eles eram berço alto, e eles fugiam, pelo que eles contam, ali no Tatuapé, aquela unidade lá deles. Eles iam para baixo, fugiam para baixo do berço da menina, que era alto, se escondiam lá e se amarravam com a roupa no berço, no pé do berço, para que não levassem a menina, para que eles soubessem. Ficaram ali. E ela teve desidratação. Não davam comida, não davam nada para a menina. Quando a família da Hilda e do Virgílio foi buscar as crianças, uns meses depois, ela estava com desidratação muito avançada. Não é? E já, a gente já estava no presídio Tiradentes, eu já estava, a Hilda tinha ido um pouco antes, conheci ela lá. E o único jeito dela ver os filhos, porque, por ser mulher do Virgílio, ela era punida com não permissão de visita. Ficou incomunicável. Aliás, oficialmente, era como se ela nem estivesse presa, porque nós tínhamos processo, quer dizer, o juiz sabia que você existia, sua família, mas ela não, nem isso. Ela ficou 10 meses como nada. E aí um jeito de ela ver os filhos, quando a família conseguiu tirar do juizado, acho que uns 3, 4 meses depois, não sei, meses depois, era levar na rua Três Rios, ali no Bom Retiro, tem um poste ao lado da antiga Escola Politécnica. E as crianças eram levadas pela tia e ficavam ali durinhas assim, porque na nossa grade, na cela grande que a gente ficava no primeiro andar da torre, tinha as grades, mas assim na frente tinha uma chapa de ferro, 1 metro assim à frente, menos de 1 metro. E a gente só conseguia olhar de lado, assim, era a claridade que a gente tinha. E a Hilda ficava de lado ali para poder ver os filhos naquele poste, que era o único lugar que a gente via da cela nossa Tiradentes, o único lugar do mundão, como a gente falava, que a gente via, o único lugar da rua que a gente via era aquele poste. Então, as crianças da Hilda ficavam ali durinhas, não se mexiam para ela poder ver, e a gente fazia sinal, assim, com pano, com jornal enrolado, quando eles traziam lá o jornal, para eles verem que a gente estava vendo. Essa foi uma das coisas mais fortes que eu participei da minha vida, foi olhar os filhos da Hilda junto com ela.
E é, história incrível. Como foi o episódio da sua prisão? Conta pra gente.
A minha prisão, então, o pessoal do DOPS chegou em casa 6h, levado, eu abri a porta, tocaram a campainha, abri a porta, jogaram o Frei Fernando em cima de mim, Fernando Brito. Jogaram, eu levei um susto assim, e todos já com um monte de armas na nossa cabeça.
E eles acharam que o Marighella estaria lá, né?
Eu penso que sim, porque às vezes ele dormia lá mesmo, né? Ele dormiu várias vezes lá. Então, se alguém falou, olha, ele pode estar dormindo lá, eles foram. Foi isso. E aí fomos levados para o DOPS. E o Frei Fernando estava muito, muito torturado, muito machucado, algemado, as mãos muito inchadas, que eu me lembro, as mãos vermelhas, inchadas, e o rosto também muito vermelho. E fomos lá para o DOPS, quer dizer, não fomos imediatamente, eu não fui imediatamente, porque eu falei, eu tenho um bebê de 1 mês. Ele falou, vai para o juizado de menores. ainda, o Fleury ainda falou assim, eu sou curador de menores. É, falou assim, ele vai para o juizado. Eu falei, não vai. Então, eu não vou presa. Porque ele falou, e vocês estão presos? Assim, entra, vocês estão presos. Eu falei, e eu não estou preso, eu não vou. Eu não vou, com meu filho eu não vou. E ele falou, eu posso usar violência. Eu falei, pode, mas eu não vou com ele. E tinha um móvelzinho assim num canto, ele encostou no móvel, eu tinha medo da cara dele. Ele bufava assim. Eu tinha medo disso. E eu falei, com ele eu não vou. E até hoje eu não sei o que me deu. Mas como eu gosto muito dos animais, então quando eu vejo a minha cadelinha, não permitir nem que eu mesma chegue perto da cria dela, nenhum bicho que permite, nós somos esses animais, não é?
Corajosos.
É, e as mães são boas. Então, ele falou, tá bom, então vou ficar aqui, e deixou dois investigadores comigo, que começaram a revirar a casa, tudo, pegavam tudo, destruíam tudo, botavam tudo para baixo, assim, tiravam do guarda-roupa, essas coisas, né? E eu fui no dia seguinte. Aí eles vieram com o closet em casa.
Não, na manhã do dia seguinte.
E concordaram que o meu filho ficasse na minha sogra, a Celina e Rubem Closet, meus sogros, pais do Luiz Roberto, e ele ficou lá. E então, eu acho que a maternidade é a coisa mais forte do mundo.
E foi nesse dia, foi na madrugada de 3 para 4 de novembro.
Não, ele me perguntou, sabe quem eu sou? Falei, sei, claro, porque já tinha todas as histórias do Esquadrão da Morte, já eram muito conhecidas. Aliás, ele foi para o DOPS exatamente por ser o chefe do Esquadrão da Morte, ele que mandava. Mandava no país até, um absurdo, recebeu condecoração, entende? Era um absurdo mesmo.
Foi no dia seguinte que você foi presa que pegaram Marighella.
Foi.
Como
naquele
é que foi
dia,
aquela história?
É, fui para lá para o DOPS, e quando eu cheguei lá vi muita gente, porque o pessoal de apoio, como eu, não é? Que eu conheci lá, conheci depois, eu não conhecia essas pessoas. Tinha um monte de gente numa sala onde eu fui. Tinha a escrivaninha do delegado Fleury, com aquele papelão, com a caveira assim, e um papelão amarelo desses, de cartão, assim. Também na parede, a caveira EM do Esquadrão da Morte, que é fácil se encontrar essas fotos até hoje. E estávamos todos lá, eu não conhecia ninguém, fiquei bem quieta. E eles me botaram numa cadeira. O closet ficou lá no corredor, separavam. Ficou lá no corredor e tinha muita gente. E eles nem olhavam para a gente, xingavam e tal. E nós ficamos ali, eu fiquei com dois rapazes, que eu conheci depois, que é um grande amigo até hoje, Roberto Barros Pereira, e o outro, Manuel Moraes, que eram engenheiros do metrô, que eu me lembro, porque eles emprestavam os carros. Mas eu fiquei sabendo disso muito depois. Eu não conhecia. Tinha várias pessoas. E aí tinha a Ana Vilma Penafiel. O Penafiel, que era da Folha da Tarde também, que era o diagramador. A Ana Vilma, que era a mulher dele. Entende? E estava muita gente lá, mas a gente não podia conversar. E tinha lá um investigador, um cara lá, que de repente tocou o telefone, ele atendeu e começou a gritar que nem um doido. Falou, ele entrou, não é? E aí eles saíram correndo, tinham umas espingardas assim na parede, numa vitrine, abriram aquilo, pareciam uns loucos, eles mesmo davam, se encontramos, e falou assim, faz a grade. Fazer a grade era pegar o nosso nome, fazer impressão digital e tudo. E desce todo mundo, foi assim. Aí chegaram à noite, gritando, batendo nas paredes, no ferro das grades do corredor grande, dizendo assim, matamos o chefe, pode rezar para o chefe, matamos o chefe. E eles falavam isso, davam gargalhada, gritavam, e também teve muito grito do pessoal do nosso lado, foi uma gritaria muito forte, e aí o pessoal dizendo, é mentira, mentira, achando que era para nos aterrorizar, que era mentira essa notícia, era impossível. É mentira, mentira, mentira. Mas aí chegou, nós, as mulheres, eu, Ana Vilma, e tinha uma moça já lá chamada Sebastiana, estávamos na última cela do fundão, que é uma, formava um L do que está hoje lá em Dia. Eles demoliram essa parte do DOPS. E era cela 4, acho. Estávamos lá. E de noite, de madrugada, não sei direito, chegou uma fotógrafa, Makiko Kishi, que era minha companheira da Folha da Tarde. Nós saíamos juntas para fazer matéria. E ela tinha... Ela estava ainda na Folha da Tarde. Ela foi fotografar o Marighella morto. E aí ela confirmou para nós que ele estava morto. E como ela era da Folha da Tarde e fotografou, talvez não quisessem, eu não sei, levaram ela presa também. Então, quem confirmou para a gente que ele realmente tinha caído naquela emboscada horrorosa foi a Makiko Kishi.
O Central da Memória vai para mais um intervalo musical, o segundo e último. A gente volta daqui a pouco para um terceiro e último bloco dessa conversa com o Rose Nogueira. A gente vai ouvir agora Zé Cat com Opinião e volta daqui a pouquinho para o nosso terceiro bloco.
Podem bater, podem até deixar de ser, comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio.
Podem me prender, podem me bater, podem até deixar de ser comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio.
Não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixo andar.
Deixa andar, deixa andar.
Fale de mim quem quiser falar.
Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro.
De volta para o nosso terceiro e último bloco desta edição de Central da Memória, que está recebendo aqui nos estúdios da Central 3 a jornalista Rose Nogueira. Nosso último bloco, nossos últimos assuntos, João.
Rose, depois que você saiu da prisão, como é que foi esse período? Você estava sendo acompanhada, eles estavam atrás de você, como é que foi isso?
Bom, eu saí depois de 9 meses, né, do dia da prisão, já processada pela Justiça Militar, estava em prisão preventiva, aí fui processada, e quem dava essa... Fui chamada junto com a Nair Benedito, uma grande fotógrafa, foi na auditoria militar, chamaram nós duas, a gente foi no Camburão e tudo. Fomos para a auditoria e o juiz nos deu um termo de menagem. homenagem, o Exército Brasileiro usa muito termos franceses, porque ele foi treinado lá originalmente pelos franceses, e aí que era um encontro semanal na auditoria. Então era bater o ponto. Toda semana a gente tinha que ir lá assinar um livro. Aliás, gostaria de saber onde está esse livro agora, de encontrar esse livro, que muita gente foi. O meu dia era sexta-feira, 1 da tarde. Se eu não fosse, já voltava a valer a prisão preventiva, já podia mandar me buscar. Agora, o mais interessante é que não podia trabalhar, não podia chegar depois das 10 da noite e não podia sair da cidade, né? Teria que ir lá pedir uma autorização e tudo. Era uma liberdade vigiada. Mas, como meu padrasto tinha falecido, minha mãe ainda tinha irmãos menores, eu ainda tinha irmãos menores, duas irmãs e um irmão, já rapazinho, eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar, assim, na editora Pini, lá na rua Inhaia, no Bom Retiro. E eu achava que não tinha nada demais, porque era uma revista técnica chamada Construção no Paraná, Construção no Rio de Janeiro, Construção em São Paulo. E depois, quando fui buscar meu dossiê lá do SNI, não, eles ficavam vigiando, dizendo que eu não me dedou a gente do SNI, ou então dedou e não acharam nada demais. Dizendo que eu trabalhava, que ia, entrava às 8h30 da manhã, saía, e aparentemente não oferecia perigo, voltava para casa. Então, mas eu precisava trabalhar porque tinha que ajudar minha família, minha mãe, não é? Então, eu fui trabalhar mesmo rompendo lá os termos de homenagem e eles deixaram. Entende? Aí foram 2 anos até o julgamento, não é? Fui julgada junto com todos, foi o processo onde apareceu a morte do Marighella, foi em 72, se não me engano, 73. 72, onde apareceu a questão da morte do Marighella. E todos nós que não éramos padres, é muita gente nesse processo, estou falando não, como se fosse só eu, mas não sou. É muita gente que foi presa nessa época, foi denunciada e tudo. E quem não era padre foi absolvido, os padres foram condenados. Quer dizer, o que ficava muito claro que era uma questão política da ditadura também para envolver a igreja, né, Mosley? Agora, todos que não éramos padres, nós fomos todos absolvidos. Mas a maioria já tinha ficado na prisão. Que tinha ficado menos, acho que era eu, a Ana Vilma saiu até um pouquinho antes de mim, mas quase todos já tinham ficado 1 ano, 2 presos. Né, por pertencer ao apoio da ele.
E você voltou a ter contato com a guerrilha depois que você saiu da prisão?
Olha, eu não posso dizer contato com a guerrilha. Eu não,
com
tive
o grupo.
Contato com os companheiros que eu conheci, vários outros. E aí eu passei a me dedicar a ajudar muita gente a ir para o exílio. Algumas famílias a irem para o exílio. Uma delas, a do Virgílio Gomes da Silva, não é? Para ir para o Chile, e de lá eles foram depois, não sei quanto tempo ficaram no Chile, mas não muito tempo, porque em 73 teve o golpe lá no Chile do Pinochet, antes contra o Allende. Antes do golpe, eles foram todos para Cuba. Então, várias pessoas a gente ajudou, principalmente quem tinha criança, não é? É o que eu me lembro. Quer dizer, eu me lembro não, eu tenho certeza que eu fiz isso. E para mim foi muito bom. É uma beleza ver agora os meninos da Ilda, todos formados lá em Cuba, na universidade, 2 geólogos, 2 engenheiros civis, entende que aqui foram perseguidos e presos no DOPS. Não é? Ver as filhas do Aderval Coqueiro, marido da Isaura, que também foi morto, ele saiu numa troca aí com o embaixador, depois voltou para o Brasil, foi morto, mas as meninas dele e a mulher foram para lá também, e voltarem tão lindas, uma professora de balé, a outra professora de espanhol. Eu adoro ver os filhos dos companheiros e o meu filho também, não é? Como que gente maravilhosa que a gente criou, conseguiu passar para eles essa importância, não é, de ser brasileiro. E acho que todas essas conquistas, eu não acredito em luta armada. Quando alguém fala, a luta armada, não, a luta armada quem fez foi a ditadura contra o povo brasileiro. Nós fizemos a luta de resistência. E a luta de resistência está prevista na Declaração dos Direitos do Homem. Está lá na Declaração da Revolução Francesa, está na Bíblia, não é? Está em todos, é um dos direitos sagrados do homem, é resistir à tirania. E foi isso que nós fizemos. Nós formamos a resistência brasileira.
Rose, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ter passado essa hora aqui com a gente. Só para lembrar quem quiser saber um pouco mais dessas histórias, Tiradentes, um presídio da ditadura, como a Rose lembrou, livro organizado por Alípio Freire e com aí mais de 30
Isaías Almada também, e de 35 pessoas 35. Escreveram as suas histórias no presídio.
Né? Legal. Muito obrigado por ter vindo.
Obrigada a vocês.
Valeu, João.
Valeu, Paulo. Obrigado, Rose.
Chico Malta.
Muito obrigado, Rose.
Obrigada a vocês.
Leandro e a mim na mesa de som, Juliana Rampim, que participa também da produção, e o Central da Memória, você já sabe, chega às terças às 7 da noite e fica disponível em central3.com.br. A gente vai fechar com a música de Taiguara, Que as Crianças Cantem Livres, e nos vemos, ou melhor, conversamos na próxima edição do Central da Memória. Até lá.
O tempo passa e atravessa as avenidas, e o fruto cresce, pesa, enverga o velho pé. E o vento forte quebra as telhas e vidraças, e o livro sábio deixa em branco que não é. Pode não ser essa mulher o que te falta, pode não ser esse calor o que faz mal, pode não ser essa gravata o que sufoca, ou essa falta de dinheiro que é fatal. Vê como um fogo brando funde um ferro duro, vê como o asfalto é teu jardim, se você crer que há um sol nascente avermelhando o céu escuro, chamando os homens pro seu tempo de viver. E que as crianças cantem livres sobre os muros, e ensinem sonho ao que não pode amar sem dor. E que o passado abra os presentes pro futuro.